Turning this evening to Psalm 39. Psalm 39.
Eu me volto nesta noite para o Salmo 39. Salmo de número 39, versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. E o título de hoje é simplesmente O Valor da Nossa Vida. E temos aqui um grande salmo escrito pelo rei Davi, um salmo de perspectiva. Um salmo escrito por um grande rei que encontrou ao Senhor, dizendo-nos como ele descobriu a Deus, falando sobre descobrir a Deus. Ele é um salmo bem comum, de maneira única, e é autobiográfico. Davi conta sua própria experiência e quando ela aconteceu, bom, quem pode dizer? Versículo 1, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. De quando ele está falando? É um enigma. Os estudiosos, por muitas gerações, perguntam que experiência é essa da qual Davi fala. Bom, há algumas possibilidades. Pode ser que ele estivesse falando de sua vida nos primeiros anos como um jovem homem, escolhido para ser um pastor de ovelhas, filho, então, de um homem do campo muito rico, o mais jovem dos filhos, e recebeu então essa tarefa de cuidar das ovelhas. E pode ser que de muitas formas tenha sido algo frustrante, porque embora ele fosse um homem refletivo, Davi era um homem de grandes dons e talentos naturalmente. Ele foi o melhor governante dos tempos antigos que Judá e Israel tiveram. Eles também eram um homem bem impressionante como general, pois seu país estava sob constante ataque a partir de outras nações e tribos bem hostis ao redor. E ainda assim, sua inteligência em fazer defesa nas guerras, embora Deus, é claro, estivesse sendo seu ajudador, e eu não posso deixar de destacar isso, ainda assim, suas habilidades eram bem impressionantes. E ele era um homem de letras. E ele compôs muitos salmos no Saltério, a maioria deles, e até mesmo alguns que não são mencionados como sendo deles, são dele, porque nós vemos o estilo dele nos salmos. Vemos um homem que conseguia manusear a poesia hebraica da antiguidade de maneira impressionante. Então, ele é um homem cheio de dons e talentos, mas ele era tratado como um homem, como talvez um dos mais insignificantes na sua família. E ele assumiu a tarefa e pode ter sido possível que ele tenha passado por um período de grandes frustrações no começo da vida, por causa da missão que tinha sido dada a ele, que era algo bem abaixo de seus poderes e capacidades. E pode ser, então, que nos seus primeiros anos de vida ele tenha acreditado em Deus, acreditado no Deus das Escrituras hebraicas, o Deus que se revelou no Velho Testamento, e sabendo que Deus tinha falado na antiguidade a Abraão e aos patriarcas, e ele creu nessas coisas. Mas, não obstante, quando ele via como outras pessoas, isso é apenas uma hipótese, ele via da maneira como outras pessoas aplicavam, então, seus poderes e seus talentos, tendo grande sucesso e conforto e desfrute, mas ele, sendo um servo de Deus, ele não se colocava na busca dessas ambições que os outros tinham. E pode ser que essas coisas deixassem ele um pouco frustrado, por assim dizer, e houve tempos em que ele quase que se sentia indignado com a situação de alguém que servia ao Senhor. E pode também ter sido que ele conheceu a Deus quando ele já fosse mais velho, quando ele foi ungido para ser rei, e assim ele serviu na corte real, sob o governo de rei Saul, e Saul começou a persegui-lo, e ele foi caçado como um cão pelo rei Saul e suas tropas. E de maneira impressionante, ele escapava cada vez de maneiras impressionantes registradas na história do Velho Testamento. E pode ter havido tempos em que havia extrema pressão sobre ele, e pode ser que ele tenha passado por períodos de grandes dúvidas, mas o ponto principal é ele teve uma má experiência em algum tempo em sua vida, mesmo crendo em Deus, ele duvidou de Deus, ressentindo-se até mesmo de ser um crente. Mas porque ele cria, então ele não falava dessas coisas, ele não expressava, ele pensava que isso era um alerta, e ele pensava isso dentro de si, porque eu não posso fazer isso ou aquilo, ou ter isso ou aquilo, e ele via isso internamente. E agora ele menciona essas coisas porque é uma ajuda para muitas pessoas. O rei Davi, mesmo sendo um crente em Deus, ele tinha algumas vezes, em algumas situações, quando ele quase que virtualmente desistia de tudo, mas ainda assim Deus lidava com ele. E ele então passou a se arrepender, e então ele se apegava outra vez a Deus, e o resultado, outra vez, era impressionante, ele estava reconciliado com Deus. Mas ele diz essas coisas para que pessoas que nunca se converteram antes possam ver como funciona a mecânica, a maquinaria de achegar-se a Deus, como buscá-lo e encontrá-lo. Então a sua experiência não é contada a nós apenas para que pudéssemos conhecer e saber que Davi passou por esse ou aquele problema, não. Mas isso é um motivo para que nós busquemos ao Senhor e a sua salvação. Deixe-me ler um pouco mais para vocês. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Ele dizia, eu estou determinado a guardar aquilo que eu estou sentindo. Eu guardarei a minha boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Eu não direi que a eles que eu me arrependo ou lamento ser um crente em Deus. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. E eu me recusaria a falar de coisas religiosas. Houve um período de autopiedade e amargura e frustração. E ele disse, esquentou-se o meu coração dentro de mim. E aqui temos o ponto. Chegamos a um ponto onde algo acontece. Algo acontece dentro dele. E ele diz, Deus, foi ele que fez isso. Deus interveio e fê-lo sentir tão, tão miserável. E isso é o começo da conversão a Deus. Lá estamos nós. Nossa situação é um pouco diferente da de Davi. Talvez pensemos aqui em pessoas que nunca creram. Nós nunca levamos nada a sério, repudiamos a Deus e nos agarramos à teoria da evolução e todos os tipos de explicação para a vida e a humanidade de que não existe um Deus. Nós nos livrávamos da ideia de que há um Deus e queríamos e tudo que nós queríamos era viver como quiséssemos, sendo egoístas, ambiciosos, não importando quais sejam os nossos pecados mestres. Mas qual é o começo da conversão? Bom, não é comumente, embora seja impressionante a maneira em que Deus trabalha, não é normalmente numa situação bem tranquila e calma que você começa a dizer, será que a minha atitude é razoável, é inteligente, rejeitar a noção de um Criador de todas as coisas? Nós não pensamos assim, nós simplesmente somos contra Deus e nos recusamos a mudar. Mas Deus faz algo, E nós começamos a sentir, talvez, tal como Davi, uma profunda vergonha, dizendo, eu nunca me senti assim antes. Eu estou desmoronando coisas que eu fiz com tanta felicidade por tantos anos sendo erradas e eu não me importava. Agora eu tenho vergonha e eu agora me sinto impuro. E agora, talvez haja mesmo um Deus. Eu já não sei mais o significado da vida. Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Qual é o sentido da vida? Alguma coisa nos toma, se move dentro de nós. E nós não livremente passamos a pensar sobre coisas e na nossa conduta. Deus faz algo para nos fazer pensar e refletir. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me acerca do bem e a minha dor se agravou. A palavra hebraica é bem sugestiva e pode ser usada quando falando de um caldeirão cheio de água que começa a esquentar e então ferve. Então ele fica bem vivo, cheio de bolhas e vapor. E essa é a palavra, a minha dor se agravou. E Davi de fato diz, e eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo. Eu comecei a sentir que a minha atitude para com Deus e minha amargura eram tão completamente sem lógica e indignas. E eu comecei a pensar que o que eu pensava sobre Deus, até mesmo nos tempos do Velho Testamento, que ele iria então enviar um Salvador e que haveria o perdão buscado e obtido por nós. E tudo que eu preciso fazer agora é me arrepender dos meus pecados e implorar a Deus por misericórdia e vida nova. E assim ele me abençoará e me ajudará. E eu pequei durante os meus anos da minha vida, sendo ímpio, tendo desprezo por Deus. E Deus, ao invés de apenas me golpear e me destruir, ele me mostra o perdão. E isso me faz, então, sentir envergonhado de mim mesmo. Mas aqui vemos que Davi ainda assim enrolou um pouco, ele se demorou. E aqui diz, esquentou-se o meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. E no que ele estava meditando ou refletindo? Bom, ele estava resistindo em toda probabilidade. Ele estava razoando das ambas as maneiras. Sim, Deus é irrazoável. A vida de fé não é razoável. Por que não podemos ter todas as coisas, dos prazeres pecaminosos e dos prazeres pessoais, sendo orgulhosos de nós mesmos e nos engajar em todo o prazer que pudermos? Então há um conflito existindo. E é isso que diz aqui a questão do meditava. O meu coração se acendeu em mim enquanto eu meditava, resistindo, refletindo, mas não verdadeiramente me arrependendo e orando e pedindo a Deus por misericórdia e perdão e vida nova e ajuda. E o fogo, então, queimava, acendia-se. Bom, a ideia aqui, não sei se todos terão notado isso, mas muitos anos atrás, se você já se sentou perto de uma fogueira, e talvez você nunca tenha estado sentado ao redor de uma fogueira, e às vezes você vê uma fogueira e alguém vai com uma vareta ou alguma coisa e mexe na lenha, então grande fogo ou mais fogo de repente sobe rapidamente. E aqui temos essa ilustração, a ilustração que Davi nos dá. Ele diz, eu me senti envergonhado, convencido, mas eu segurei, eu me mantive, eu não pretendia arrepender, nem considerar os meus caminhos, mas então o fogo de verdade queimou ainda mais. E ele diz, então falei com a minha língua, ele sentia um senso de vergonha, e a sua conduta e sua hostilidade a Deus e sua tolice e o seu ressentimento desnecessário. Então ele diz: falei com a minha língua, no versículo 4, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. E ele então agora, ele explode, por assim dizer, em oração a Deus. E a atitude dele aqui mudou. E é impressionante no versículo 4, ele começa com a palavra Senhor. E a palavra aqui está em letras maiúsculas. E quando você vê isso na sua versão bíblica, King James, em letras maiúsculas significa o nome impronunciável de Deus no Velho Testamento, mas nós o chamamos de Jeová, o Deus que é tão poderoso. E quando você vê a palavra Senhor, nós estamos então pensando e nos referindo ao Deus autoexistente. É o nome dele que significa o seu poder, o seu ser divino, Deus autoexistente, que não precisa de nenhum suprimento de energia, nenhuma ressuscitação, um Deus que é de eternidade a eternidade, que é a fonte de toda energia, matéria e vida, do qual todas as coisas fluem, sendo inexaurivelmente, eternamente o mesmo. É o nome mais sublime que pode ser dado a Deus no Velho Testamento, e significa todo o seu poder, glória e vida e benignidade. Senhor, diz ele, ele agora já está de joelhos, Davi, ele humilhou-se a si mesmo. E ele diz: faze-me conhecer o meu fim. É claro que ele não está pedindo para que Deus lhe diga: Deus, me deixe saber quantos anos eu viverei ou quando eu morrerei. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está pedindo algo maior do que isso. Ele está querendo dizer: Senhor, mostra-me onde eu estarei diante de ti no dia final. Mostra-me qual será o meu fim. Será que eu serei rejeitado pelo meu Deus e Criador? Ou será que eu serei recebido na eternidade? Faz-me, Senhor, conhecer o que vai acontecer comigo. Aonde? Onde eu estarei? Eu que pequei por tanto tempo contra os favores de Deus. E agora ele então percebe que a atitude dele estava tão errada diante de Deus, ressentindo Deus, o caminho que Deus tinha colocado para ele. Então ele disse: Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias qual é. E ele aqui não está querendo dizer quantos anos ele vai viver, mas a medida dos dias refere-se ao valor dos seus dias. Será que eu estarei no final da jornada da vida? Onde eu estarei? Será que a minha vida terá sido inútil e sem propósito? Ou terá sido algo agradável a Deus, de alguma forma? Faz-me, Senhor, conhecer o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. A minha pequenez, que oração maravilhosa! Quando a consciência de Davi é tocada e ele sente profunda vergonha de si mesmo e Deus move-se dentro dele, a primeira coisa que ele ora é: ó Senhor, me capacita a sentir o pior, o quanto eu caí, o quanto eu sou um grande pecador e o quanto eu preciso de perdão e o quanto o meu estado é perigoso. Senhor, ele parece dizer: opera em mim. Então ele sabe: eu clamarei por misericórdia e eu entregarei-me a ti com todo o coração. Ó Senhor, me mostre o pior, me mostre qual a minha situação. E você sabe que é isso que acontece conosco quando Deus está lidando conosco. Ele nos humilha antes que ele nos exalte. Ele nos faz ver nossa necessidade antes de ele cumprir e satisfazer a nossa necessidade. Ele nos faz ver a nossa condenação antes de nos perdoar e nos dar a vida e um relacionamento com ele. Então, Davi está nos dizendo a sua experiência para nos guiar, para nos desejar e pedir por essa experiência, uma experiência assim. E no versículo 5, eis que fizeste os meus dias como a palmos. E eu preciso explicar isso. nos tempos do Velho Testamento, nós achamos que a única medida útil da mão é o palmo, que era usado nos tempos medievais, mas no tempo dos hebreus eram quatro dedos. E quatro dedos é um pouco menos do que 3 polegadas. E aqui é de onde vem essa expressão. Fizeste o meu dia como a palmos. Menos que 3 polegadas, isso é a minha vida comparada com o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Como então eu posso desprezá-lo? Como eu posso então escarnecer dele, desdenhá-lo, virar as minhas costas? E ele é infinito, ele é eterno. Em sua grande benignidade e misericórdia, ele é todo-poderoso e o Deus onisciente, toda a vida vem dele. E lá estou eu, aquela coisa pequena, insignificante. Lá estou eu, me ressentindo, dizendo, eu não quero a Deus, eu não vou servi-lo, eu não vou me voltar a ele. Amigos, ir até Deus significa dizer, eu estou tendo um grande senso de vergonha, quanto eu sou tolo e pequeno e pecador, ingrato por minha vida, que eu tenho vida, consciência, uma vida que arrasou muito melhor do que qualquer dos animais, e tendo tudo que Deus me deu, então eu o desprezo e me volto contra ele, então quebro as suas leis, reveladas na Bíblia, nos 10 mandamentos, em todos os livros da palavra de Deus. A única maneira de ir até Deus é sentir essas coisas. E Davi relata a sua própria experiência. Versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. O que significa dizer futilidade. Hoje em dia, nós... A palavra usada aqui no Velho Testamento é a palavra futilidade. O homem, no seu melhor estado, você escolhe, então, o melhor dos homens, cortado, separado de Deus, e todas as suas conquistas e aprendizados são absolutamente nada diante de Deus. E o que Deus olha para o coração, e amor para com ele, serviço a ele, honrando-lhe e as suas leis, as leis que nós quebramos e esmagamos, pecando contra ele, pecando e roubando as nossas vidas, gastando nossas vidas para nós mesmos. De fato, todo homem, em seu melhor estado, é completamente vaidade. Veja então o versículo 6, Davi diz, então, na verdade, todo homem anda numa vã aparência, uma aparência fútil. E temos aqui uma sentença curiosa. Na verdade, em vão se inquietam. O que significa isso? Bom, é uma palavra bem refinada que traduz o grego, que quer dizer algo assim. Eles fazem os maiores clamores e barulhos em vão. E o que Davi está querendo dizer aqui? Na vida, em um minuto, nós achamos que somos bons e pecamos contra Deus, mas não somos as pessoas tão grandes que nós pensamos sermos. E há, então, situações difíceis na vida que mostram o quanto somos fracos se nós somos não convertidos. Então, vem uma situação difícil e as pessoas perdem o seu temperamento. Pense em pessoas, por exemplo, grandes homens de negócios, pessoas ricas, e você lê sobre a vida deles, e você descobre que eles eram pessoas de boca suja, pessoas explosivas, e pessoas que chutavam as cadeiras e gritavam com seus funcionários. E é disso que Davi está falando aqui. Pensamos que somos tão grandiosos. Ah, eu sou uma pessoa importante, e apareço diante do público todo calmo, refinado, mas e o que acontece por trás do palco, por assim dizer, nos bastidores? E Paulo diz, como nós somos pequenos, como nós somos insignificantes. E isso nós vemos pessoas nos seus locais de trabalho importantes. E aqui, então, vemos que isso é apenas o que homens e mulheres são, frágeis e pequenos, verdadeiramente. E se nós apenas encarássemos nossa necessidade de Deus e do seu perdão, ajuda, nova natureza, nova vida, não seria então tão melhor? De fato, eles se inquietam, isso é, eles se inquietam em vão, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Para quê? Neste mundo, se você está buscando riquezas, pense nisso. Na verdade, até mesmo os seus mais ricos momentos da vida antes do seu, dos seus últimos, o seu último fôlego. Então, e no final, quando tudo for somado e colocado diante de ti na beira da morte, você verá essas coisas sendo tiradas de você. Então, você terá que encarar o seu Deus como uma pessoa que o rejeitou. E Davi está pensando em todas essas coisas, mas o tom muda aqui. Vem aqui a grande mudança. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Eu vi, eu percebi a minha atitude, eu vi a atitude da incredulidade e da rejeição a Deus. Eu vi o quanto eu sou pequeno e o quanto os seres humanos são pequenos sem Deus e quão grande é a sua dívida para com Deus. E a dívida que terão quando estiverem diante de Deus para serem julgados. E agora, ó Senhor, qual é a minha esperança? Ela está em Deus. A ter a Deus, conhecer a Deus, tê-lo então respondendo às minhas orações, sabendo que um dia ele me aperfeiçoará e me levará para o lar, a glória eterna. Então ele agora louva a Deus de maneira adequada e diz no versículo 8, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faça opróbrio dos loucos. Livra-me de todas as minhas transgressões, isso é, perdoa os meus pecados, não me faças o opróbrio dos loucos. Eu não vou explicar isso por falta de tempo. Então ele reflete na experiência total. No versículo 9 ele diz, emudeci, eu fiquei mudo. Não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Ele quis dizer, eu não abri a minha boca e me arrependi e orei, diz Davi. Deus me fez fazer isso. Ele me fez agir assim. Ele o fez. Então ele diz, ó Senhor, ele repete seu arrependimento no versículo 10, ele diz, tira de sobre mim a tua praga, tira de mim a tua mão de julgamento, tira a ameaça da eterna perda e do castigo, tire a ameaça da rejeição. Eu sou consumido, desfalecido pelo golpe da tua mão. Eu me tornei tão envergonhado. Quando castigas o homem com repreensões, aqui temos uma profunda frase, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Quando Deus toca o seu coração e o fogo queima lá dentro e você sente vergonha e se sente vazio e você percebe que precisa de Deus, todos os altos pensamentos que você teve sobre si próprio e sobre a sua vida, de repente aparecem tão indignos. E assim foi comigo quando eu era jovem. Eu pensava, eu posso fazer isso e aquilo, eu poderia conquistar isso ou aquilo, e eu acho que eu sou bom nisso ou naquilo. Toda a ideia comum de achar que somos bons demais, pensamos ser pessoas tão finas, tão boas, então Deus vem e nos faz tão envergonhados da nossa negligência dele e não pensamos mais nessas coisas e nós dizemos, ah, minha beleza desaparece, assim como se uma traça tivesse a corroído. E eu percebo então todas as coisas que eu pensava de mim realmente não fazem sentido e eu sou um pobre, perdido pecador e fraco moralmente, precisando do perdão de Deus, da nova vida e da misericórdia. E é isso que Davi está dizendo aqui. Quando tu castigas o homem com repreensões por causa da sua iniquidade, isso é, do pecado, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. E assim o homem se vê como ele é à vista de Deus. E todo homem, antes de se converter a Deus, é fútil. Ah, boas pessoas. Há pessoas que conquistam coisas boas para a sociedade. Há coisas, eu não nego isso. Há pessoas que usam as suas habilidades dadas por Deus para pesquisar, inventar, produzir coisas. E há pessoas nas ciências médicas que avançam de maneira tão incrível que podemos ser considerados curados de tantas doenças. Mas veja a pessoa. Cada um de nós tem que olhar para si mesmo, um por um, e pensará, então, qual, não importa as minhas descobertas e o meu avanço, como eu sou diante de Deus? E é isso que essa passagem fala aqui. Ouve a minha oração, ó Deus, ouve o meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. São palavras maravilhosas. Ele ora, ele chora, ele lamenta por causa do seu pecado. E ele diz, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Uma pessoa numa jornada da vida. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Salva-me, Senhor. Bem, salva-me enquanto eu estou vivo, para que eu te conheça e te sirva e te honre e conheça que eu irei ao céu para quando vier o tempo de eu estar perante Deus por sua misericórdia e graça. Bom, Davi não tinha todas as informações que temos. Ele sabia que havia um caminho de perdão e que ele sabia que no futuro Cristo Salvador viria ao mundo. E sabia que ele faria aquilo que seria necessário para assegurar o perdão e a salvação para todos aqueles que clamam a Deus do passado, do presente e do futuro. E agora sabemos que isso foi feito. Cristo veio e, em amor indescritível, ele sofreu e morreu no Calvário para sofrer o castigo do pecado por todos os que se arrependem. E é o que devemos fazer, buscá-lo, arrepender dos nossos pecados, pedir pela vida. E ele, então, já assegurou para nós um lugar para todos aqueles que confiam nele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós nesta noite e ajuda-nos. Ó Senhor, sacode-nos, abala-nos. Vem, Senhor, e toca-nos no mais profundo do nosso coração e faz com que tenhamos vergonha e nos leve para Ti e opera em nós aquela obra em Tua benignidade e amor para que nós nos arrependamos e busquemos a Ti sinceramente e Te conheçamos. Nós pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dEle. Amém.